Parashat dessa semana é Parashat Re'eh. E este Shabbat também é Shabbat Rosh Chodesh. Primeiro dia de Rosh Chodesh Elul. E por isso a Haftarah é a Haftarah de Rosh Chodesh. E a Haftarah da Parashah em si, que é uma das sete Haftarot especiais desta época, as Haftarot de consolo, é adiada e é juntada daqui duas semanas com a Haftarah da semana, porque são Haftarot vizinhas no livro de Isaías, e assim são lidas as duas juntas daqui duas semanas. Parashat Re'eh, Moshe Rabbeinu fala para o povo: vejam, estou colocando perante vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando vocês ouvirem a palavra de Hashem. E a maldição, se vocês não ouvirem a palavra de Hashem. É interessante a linguagem que a Torá usa. Abrahá, a bênção, Asher Tishmeu, que vocês vão ouvir. É lógico que a intenção é que vocês vão receber bênção se vocês obedecerem. Mas é interessante que a linguagem deixa uma impressão dúbia aqui. As duas coisas são verdadeiras. A bênção é ouvir a Deus. Isso por si só já é uma bênção. E a maldição é não ouvir. E aí, Moshe Rabbeinu fala, quando vocês vão entrar na terra de Israel, vai ter que ter todo um evento, onde parte das tribos vão ficar sobre o monte Gerizim, outra parte vai ficar sobre o monte Eival, e os anciões de Levi vão ficar no meio, vão se virar para um lado e vão falar: abençoado é esse que... Isso vai estar mais para frente numa das parshiot, para achar que Tavot está escrito o que vai ser dito. E o povo vai responder amém, e depois eles vão se voltar para o outro monte, monte Eival, e vão falar as mesmas frases, mas com amaldiçoado aquele que não fizer essas coisas. E também todo o povo vai responder amém. Na sequência, para falar, quando vocês vão chegar na terra de Israel e finalmente vão ficar bem instalados lá, então vocês vão ter que construir o templo sagrado no lugar onde Hashem vai escolher. Depois a Torá fala sobre a proibição de comer sangue e vários detalhes a respeito de carne. Por exemplo, que quando eles estavam no deserto, quem queria comer carne só podia comer fazendo uma oferenda para Deus. Mas quando vocês chegarem na terra de Israel, a terra vai ser muito grande. E até que cada vez que você quer comer carne, quer comer um churrasco, tem que ir até o templo, vai complicar a vida das pessoas. Então Hashem está liberando que vocês comam onde quer que estejam, mas, logicamente, que existem algumas regras de como que isso vai ser feito, as regras da Shechitá, como vai ser feito o abate, e a proibição de comer sangue que a Torá fala, e assim por diante. Depois a Torá fala sobre algumas leis sobre falsos profetas. E fala sobre uma pessoa que tem falsa profecia, qual que é a pena dele. Fala sobre uma pessoa que vai, de repente, aparecer e querer desviar você do caminho e te incitar a fazer coisas contra Deus. Também a Torá fala qual é a pena que deve ser aplicada. Uma cidade onde tem... As pessoas da cidade todas fazem idolatria. O que deve ser feito com essa cidade? Ela deve ser totalmente destruída. Depois a Torá fala sobre os animais que podem e que não podem ser comidos. Tanto dos animais, e a Torá até traz uma listinha aqui de alguns animais kasher. Além de dizer aqueles que não podem ser comidos, fala também sobre as aves que não podem ser comidas. E, em seguida, a Torá traz mais uma vez a proibição de comer carne com leite. Também tem os sinais dos peixes kasher. E aí a Torá fala sobre a mitzvah de ma'aser, de tirar o dízimo. E está se falando principalmente aqui do dízimo, que é chamado Maaser Sheni, as frutas devem ser comidas em Yerushalayim. e como que você vai fazer para levar, e se você tem muita fruta, você pode trocar por dinheiro, e com esse dinheiro comprar comida em Yerushalayim, e comer e distribuir para as pessoas em Yerushalayim. Depois a Torá fala sobre a mitzvah da Shemitah para efeitos monetários, que inclusive é uma lei muito importante para saber agora. Nós estamos no finzinho do ano da Shemitah, do ano sabático. Quando termina o ano, as dívidas que uma pessoa tem para outra são perdoadas. Tem uma série de regras, quais dívidas, etc. Mas é, para que isso não aconteça, se a pessoa não quer que aconteça, então ele precisa fazer algo que é chamado perusbul, que é uma declaração perante o tribunal, que você entrega essas dívidas para que o tribunal cobre. E aí, o tribunal, obviamente, estão falando de Beidin. E aí, a partir de Rosh Hashanah, pode-se continuar cobrando, já que são dívidas que foram passadas para o tribunal. Então isso é importante ficar esperto para fazer. Agora está chegando o mês de Elul, momento de se fazer perusbul. Depois a Torá fala bastante sobre a mitzvah de tzedakah. Quando tiver um pobre, você não deve deixar o seu coração duro e fechado, e a mão fechada, e sim, você vai abrir a mão, vai dar tudo o que ele precisa, o que ele necessita. Então, tome cuidado para não dizer, está chegando o ano da Shemitah, e se a dívida vai ser perdoada, então não quero emprestar de jeito nenhum, é para você emprestar, é para você ajudar, porque é por conta disso que Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Depois a Torá fala algumas regrinhas sobre o escravo, quando ele sai da escravidão, o que deve ser dado para ele. Em seguida a Torá fala sobre a lei do Bechor, do primogênito. E fala sobre as festividades de Pesach, Shavuot e Sukkot. E várias regras básicas e leis destas festas, principalmente voltado ao conceito de ir para Yerushalayim. Esta parashá fala bastante sobre a mitzvah de tzedakah, sobre a mitzvah de ajudar uma pessoa necessitada. Na realidade, existem duas mitzvot. Existe uma mitzvah que é chamada tzedakah, existe uma mitzvah que é chamada gemilut chassadim. Qual que é a diferença? A mitzvah de tzedakah é com dinheiro. A mitzvah de tzedakah é apenas para uma pessoa que é pobre. E a mitzvah de tzedakah só dá para ser cumprida com pessoas que estão vivas. A mitzvah de gemilut chassadim, de bondade, é uma mitzvah muito mais abrangente. Ela não é só com dinheiro. Pode ser feita com dinheiro, mas pode ser feita com qualquer coisa. Uma pequena atenção que se dá para alguém já é gemilut chassadim. Já é uma bondade que você está fazendo. Você é uma pessoa que é carente de atenção, então mais ainda. Essa mitzvah pode ser feita com pobres ou ricos. Ajudar, auxiliar, fazer uma bondade. Pode ser mesmo para uma pessoa rica. E também gemilut chassadim não é apenas com pessoas vivas. O próprio enterro é uma mitzvah de gemilut chassadim, está fazendo uma bondade com aquela pessoa. É, estudar para a elevação da alma de uma pessoa, gemilut chassadim, também é uma bondade que você está fazendo com aquela pessoa que já não está mais nesse mundo. E essa mitzvah é uma mitzvah que não tem horário. 24 horas por dia dá para se fazer bondade com as pessoas. Dá para se auxiliar as pessoas, dá para se dar atenção para as pessoas. Um sorriso para a pessoa, uma boa palavra para a pessoa, uma ajuda, um favor. Tudo isso é gemilut chassadim, é bondade que se faz. É até interessante, muita gente deve conhecer o termo gmar. Gmar é um termo que passou a se usar para lugares que auxiliam os outros. Se chama isso de gmar. Tem gmar de dinheiro, que empresta dinheiro, um favor. Empresta, Obviamente que eles têm as suas regras, cada Gmar, quando que vai devolver e tal, mas liberado, fácil. Existe em Israel, existe Gmar de tudo que você pode imaginar. Existem até umas listas telefônicas de Gmarim. Então você tem Gmar para carregador de celular. Quebrou o teu carregador de noite, precisa de um carregador, vai no Gmar de carregadores, pega emprestado um. Quando você comprar um novo, você devolve esse. Tem Gmar de fraldas. Tem Gmar de alfinetes. De agulhas. Do que você quiser. Tem Gmar de cadeirinha para carro. Gmar para tudo que você pode imaginar, existe Gmar. No Brasil também tem vários Gmar. Tem Gmar de noivas. Eles emprestam vestido de noiva para noivas que não têm condições financeiras. Ou até tem, mas não quer gastar com vestido que vai usar uma vez. Então eles têm vários vestidos lá e se adapta e usa. Tem Gmar para crianças. Você vai receber os seus netos em casa. Não tem o berço em casa. Então vai no Gmar, pega emprestado um berço por uma semana, que vai ter os netos em casa, duas semanas, três semanas. Depois você devolve o berço. E assim por diante. Isso é tudo uma grande bondade que você faz com pessoas que naquele momento estão numa situação de necessidade, precisam dessa ajuda. E logicamente que nunca se sai perdendo fazendo bondade. Às vezes parece que a pessoa está perdendo. Podia estar trabalhando agora, estou ajudando, podia estar não sei o que lá. No final das contas, você nunca sai perdendo. Você não sabe, por aqui, por ali, no final. Tem uma história maravilhosa que eu ouvi ontem. Um rabino, infelizmente, descobriu que ele está com um tumor na cabeça. Que todo mundo tenha saúde, longa vida, ninguém passe por esses testes difíceis e nem por testes mais fáceis, seja sempre com saúde para todos. E esse rabino chega em casa, precisa ligar para o filho e comunicar ao filho. Ele está com isso. E ele liga para o filho e fala, olha, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. Notícia mais, eu sei, é que infelizmente descobriram isso. A boa notícia é que existe tratamento. E precisa se procurar um bom médico e fazer uma cirurgia. Então esse rabino foi se aconselhar com o rabino Führer, que conhece muitos médicos pelo mundo, especialistas e tal. E esse Orafira falou para ele que, para o caso dele, tem um especialista, um cirurgião em Boston. Mas toda essa história vai custar $300,000. Incluso passagem, estadia e tal, $300,000. Então, começa já a fazer uma arrecadação. Mas não espera terminar a arrecadação, porque cada dia que passa o negócio vai piorando. Então, começa a arrecadar quando já tiver para passagem, um pouco de estadia, já vai para Boston. Então, abriram uma campanha para arrecadar esses fundos, para que esse rabino pudesse viajar para fazer a cirurgia em Boston. Quando tinha $50,000 já arrecadado, o filho falou, pai, vamos marcar a passagem e vamos para Boston, vou te acompanhar e vamos resolver essa parada logo, o resto vai vir depois. Eles tinham que sair para o aeroporto 2 da manhã. E quando é perto de 2, toca o telefone na casa do rabino. Esta hora tocar o telefone. E o rabino atendeu. E o sujeito do outro lado da linha, pessoa da comunidade, pedindo, rabino, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. O rabino falou, pois não, o que foi? Ele disse que ele tem um filho que tem uns problemas graves. Ele está numa instituição especial. Só que o preço dessa instituição está muito alto. Ele não tem mais condições de bancar tudo isso. Diz esse sujeito: como eu sei, Rabino, que o senhor é primo de um parlamentar em Israel, e esse seu primo parlamentar é muito amigo do diretor dessa instituição que o meu filho está. Eu queria te pedir, por favor, se você pode mandar uma carta para o seu primo, para que ele fale com o colega dele, que é o diretor da instituição, e peça, por favor, para me dar um jeito aí, porque está difícil. Bom, nessas, o filho do Rabino já está aos pilques. O filho do Rabino agora está no telefone. Então sai para o aeroporto, no telefone. E ele mostrando para o pai: pai, pai, vambora, larga tudo. Outra hora você resolve, fala para ele daqui 2 meses ligar para você. Temos que sair, temos uma longa jornada pela frente, tem que ficar nos Estados Unidos muito tempo e tal. Fala que você resolve daqui 2 meses. E o Rabino fazendo sinal para o filho: calma, calma, calma. E aí, o Rabino diz para esse sujeito no telefone: você quer que escreva a carta? Então, olha, eu estou indo viajar agora. Eu vou escrever a carta. Amanhã de manhã, você passa aqui em casa, minha mulher te entrega a carta. E o Rabino sentou, pegou um papel, começou a escrever a carta. E o filho: pai, vamos embora, vai perder o voo, tem que correr. E o pai falou: calma, tem um judeu tão desesperado, precisa de uma ajuda. Eu vou ajudar ele. Calma, eu não vou sair perdendo por causa disso. A gente vai conseguir viajar, fica tranquilo. 5 minutos para escrever a carta. O Rabino sentou, escreveu uma carta. Excelentíssimo primo. E falou, ligou um sujeito, está precisando dessa ajuda. Por favor, fala com o diretor da instituição para ver, quebrar um galho e tal. Agradeço muito. Assinou, carimbou. Deixou a carta com a mulher e saiu com o filho para viajar para Boston. Chegaram em Boston e eles foram para a primeira consulta com o cirurgião. E se sentam e o cirurgião fala: pois não, então, qual o seu nome? Ele falou: Rabino tal. Aí o cirurgião ficou pensando. Começou a digitar lá no computador. Abre na tela, vira a tela para o Rabino e fala: por algum acaso essa carta foi escrita pelo senhor? E o Rabino olha a carta. É a carta que ele escreveu no dia anterior, na madrugada anterior, ainda em Israel, para aquele sujeito. Aí o Rabino olhou e falou: pera, desculpa, como essa carta veio parar na sua mão? Disse o cirurgião: essa carta que o senhor escreveu para o parlamentar, esse parlamentar é meu amigo, e eu sou o diretor da instituição que está essa criança de quem você está falando na carta. E eu fiquei tão encantado, Rabino, que o senhor, na situação que está, desesperado para vir aqui, para se tratar, e o senhor escreveu a carta para ele, e mandou, e fez, se preocupou com o outro. Quando o senhor falou o seu nome, fiquei pensando: peraí, esse nome eu vi esses dias esse nome. E comecei a digitar no computador para achar, achei. Era dessa carta. Rabino, a passagem o senhor pagou para vir para cá, cirurgia, estadia e tudo que for necessário aqui, é por conta da casa. Nesse momento, o Rabino virou para o seu filho, falou: viu, filho, se eu tivesse te ouvido e largado o cara para cuidar dele daqui 2 meses, Nós temos que pagar agora 300 mil dólares. Pelo fato de eu ter ajudado ele, olha só, veio uma bênção de Deus para nos auxiliar a cuidar, no meu caso, de uma forma tão tranquila. Quando você se dedica pelo outro, quando você se esforça pelo outro, e você faz bondades, Hashem é recíproco e te dá também, com muito prazer, bondades e coisas boas.